porque eu não faço política de gabinete. Quando tenho que fazer, faço, porque sabes que na CDU também não temos empregados. O que acontece foi recolher, e fui para a parte alta.
O que é que se passa na CDU,
a parte alta de Fornos, que é uma urbanização recente. Que é, tem a ver com a Casa da MAF e com o Andrade, da Acaíla, urbanizaram aquela área enorme ali atrás. O que acontece é que ali muita gente que se ali fixou, e é a freguesia que mais gente fixou numa década, fixou 600 novos habitantes, não é de Fornos, é de onde? Da Feira. E eu ao entregar o... Ah, eu até queria pertencer à Feira. Ah, eu não assino nada disso, eu sou da Feira. Mas eu pergunto, mas queria a casa na Feira, porque é que não construiu na Feira? É agora, através de um papelucho ou de uma pertença ansiedade de mudança que eu vou mudar para aqui ou para acolá? Não, eu tenho que ponderar estas coisas e sei que muita gente também destes movimentos, porque há ali franjas até que fazem fronteira com a zona do Parrinho, um bairro social que tem ali na parte mais baixa, que aquela malta também quer, eles, se tu perguntar,
a zona estudante, a zona estudante não, a urbanização do Seixal.
A urbanização do Seixal. Mas se tu perguntas,
eles dizem que são
São João da Madeira. Mas não são. E porquê é que compraram ali? Porque ao lado são os bairros sociais do Parque.
Aquilo é Melheiroz, é o Seixal.
Mas aquilo é Melheiroz. As pessoas querem-se, mas eu nem estou a ver. O que é que vai mudar na vida das pessoas dizer que são sanjoanenses ou que são milheiroenses? Não estou a ver. Mas alguém lhes incutiu nas cabeças. Mas houve ali, nitidamente, débito de informação encapotada. E depois não se disse, omitiu-se, estas realidades. O que vai acontecer à escola, o que vai acontecer ao centro de saúde, etc, etc.
Mas isso o povo de Melheiroz é que sabe.
Bom.
Somos nós. Aliás, neste momento até a Assembleia é que sabe. Que
não sei... Se para já...
Devidas as assembleias municipais, e agora eu pergunto aqui à doutora Margarida, o que é que acha? Da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira vai uma votação que diz assim, um voto a favor, X abstenções e 35 votos contra. Ou ao contrário, 36 votos a favor, um voto contra... E Y abstenções. Qual é o peso de uma votação destas? Então o que é que a maioria absoluta votou? Expressou-se contra. Então aqui não tem interesse o PS expressar-se? É neutro? É neutra a posição do Partido Socialista? Tanto se nos faz?
Bem,
eu não consigo entender.
É uma
isto.
Pergunta de retórica ou uma pergunta a sério? É que se for uma pergunta a sério, eu vou voltar
já
a responder.
A colocar.
Mas tem que ser curta a resposta, porque nós temos notas finais.
É assim, o Antero, se deixar falar, é porque quer ouvir. Se não deixar falar, não quer ouvir. Já é a segunda vez que faz a pergunta e não quer ouvir. Mas eu vou responder desta vez. E desta vez vou responder de uma forma muito simples. A quando do referendo, claramente o Partido Socialista votou a favor, estávamos em questão do referendo, e essa, nessa altura a decisão da Assembleia Municipal era vinculativa. Neste momento o Partido Socialista absteve-se pela simples circunstância de que qualquer posição sobre esta matéria já foi assumida, isto vai estar em decisão no quadro de uma petição que está no Parlamento, e o Parlamento da Nação é que se vai pronunciar. Porque o Partido Socialista já se pronunciou sobre a matéria, esta petição está para decisão de um órgão de soberania, que é a Assembleia da República. Esta é a posição do Partido Socialista. E votar a favor a petição e a contrapetição, o pronúncia, os argumentos da pronúncia à petição, que foi elaborada para a Câmara Municipal, e a contrapetição, nos argumentos que lá estão, era branquear 40 anos de responsabilidade postada que as coisas chegaram até aqui e que leva ao descontentamento dos melheiroenses que os faz querer sair do Conselho, 81%, e por outro lado também é não apontar soluções para o futuro. Para nós, e a nossa responsabilidade, que nunca tivemos de governação neste Conselho em 40 anos de democracia, sendo Câmara, irei estar próxima de todos os farenses no sentido de criar a união, não só uma união de facto, como uma união de afetos.
Para já, para hoje, no que toca a Melheiroz de Paiás, estamos conversados, não tenho dúvidas de que este assunto voltará à Praça da República.
Julgo, não seja tão cedo.
Julgo e quero acreditar que ainda,
se vai escrever,
julgo e quero acreditar que ainda se vai escrever muito sobre esta história de Melheiroz de Paiás. sobre a unidade do concelho. Um ouvinte escreveu precisamente isto nas redes sociais. Já agora vamos ouvir a população de Valência ou Barrancos, se quer pertencer a Portugal ou Espanha.
Eu queria para a Espanha.
Os eleitos feirenses, incluindo os membros eleitos para os órgãos melhores de Poiares, têm obrigação de defender o nosso concelho. Quem escreveu foi Fernando Adriano Tata. No Facebook, precisamente.
Aliás, pela lógica, nós ainda pertencíamos à Espanha, porque Espanha não concordou certamente nós fôssemos independentes. E Dom Afonso Henriques tinha sido morto. Dom Afonso Henriques tinha sido morto.
Porque os mouros tinham tomado conta disto antes. Também ninguém lhes perguntou se eles queriam passar a ser cristãos.
Essa velha questão é como o problema dos alunos e das dificuldades dos alunos. Morre sempre nas mãos da parteira, Margarida. Isso é uma falsa questão.
Como eu sou português.
Ora, tudo o que é contra a vontade de alguns é errado.
Isso é o princípio da existência. Eu estive reunido também aqui há tempos no
gabinete. Temos que ir para as notas finais.
O senhor vereador e o senhor presidente, e também um arquiteto do PDM, um dos arquitetos, dos nossos arquitetos do PDM, também vem com essa. Quando eu levantei a questão de estar a destruir a envolvência do castelo, nomeadamente de estar lá um sucateiro, e a Câmara devia de intervir. Abateram, porque do lado de Fornos abateram e plantaram eucaliptos, nomeadamente junto ao Inatel, áreas enormes.
Eucaliptos?
E pronto, lá estão vocês, sim, eucaliptos. Lá estão vocês. Quando o castelo aqui foi construído, eles nem criam árvores, porém, por essa ordem de ideias, antes de haver o castelo, isto era uma serra também, o melhor é demolir o castelo. Não é?
Bom, o Antero começa o ano bem disposto, é bom sinal. É bom sinal.
Aliás, Espinho nunca tinha saído do Conselho da Feira. Mugueira da Regedor e Sampaio do Leite já foram para Espinho e regressaram.
Não, foram para Espinho.
São João da Madeira, já.
Tentaram foi para Espinho ainda recentemente.
E, portanto, o mundo pula e avança, isto é feito mudança.
Fazer uma petição por
e o povo é que mais ordena.
Que assim tínhamos praia. Verdadeiramente
tínhamos praia. Já o dizia António Gedeão. Há muitos anos. E depois o Manuel Freire começou a cantar isso. Bom, passamos para as notas finais. Eu ia ressalvar a nota final, precisamente aquilo que no fundo é o assunto da semana. A perda de um dos símbolos da nossa democracia, uma pessoa que fez história, que ficou para a história, que marcou a história de Portugal desde 74. O falecimento de Mário Soares era precisamente esse o dado de nota final que eu daria. Antero.
Eu era só para relembrar a dificuldade que existe em agradar a Deus e ao diabo. E vou contar aqui uma pequena rábula, que é a rábula do monge que sofria do vício do pecado da gula. E então roubava ovos e depois à noite na cela tentava fritá-los com a chama da vela. Um dia o superior, sentindo o cheiro da comida, o que era uma afronta, um pecado, dirigiu-se ao calabouço, à cela do seu subdito, e apanhou-o em flagrante. Ao que ele, anuindo que estava a pecar, deitou mão do costume. Foi o diabo que me tentou. Ora, no canto da cela, respondeu o diabo: é mentira! Eu nem sequer sabia que se podiam fritar ovos com uma vela. A questão é que os socialistas e alguns políticos da nossa área têm que entender que nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. Não podemos. Temos que ser coerentes, temos que ter uma posição.
O que é que isto tem que ver com Mário Soares?
Não estamos a falar sobre Soares.
Aí as notas finais.
Há uma dificuldade de.
É? Eu pensei que o assunto já tinha acabado.
Vou ter que repetir a história outra vez.
Esta
dificuldade ainda prevalece em muitos campos de análise e é isso que eu não consigo entender. Hoje os meios, inclusive de debate, estão tão diversificados que nos permitem estar comodamente sentados em casa e a debater com outros estas coisas. E parece que não há abertura para fazermos estas análises mais profundamente. E acho que perde-se muito, porque continuamos a fazer uma análise, em minha opinião, já ultrapassada.
Paulo Oliveira, notas finais.
Bem, eu, uma das minhas notas finais, incidia igualmente sobre o desaparecimento de Mário Soares, que, para o bem e para o mal, foi um político que marcou nosso país e que, de alguma forma, teve a sua quota de responsabilidade por nós estarmos aqui a debater, umas vezes mais efusivamente, outras vezes menos, mas não deixa de ter sido um baluarte na nossa democracia, e apesar de alguns males que possa ter feito, acho que hoje apetece-me mais dar ênfase a esse lado que foi bom e realmente prestar-lhe aqui também a minha homenagem. E trazia também uma outra nota negativa, que no fundo vai ao encontro de um assunto que já aqui foi trazido, já foi nota noutros programas, que tem a ver com as descargas no rio Uima, ali em Fiães, que pelos vistos continuam a repetir-se e desta vez nem se inibem de escolher datas festivas, se calhar até propositadamente para que não fosse tão detectado.
Essa questão. Até porque nós voltamos a repetir a questão ao Ministério do Ambiente, e isso não é uma questão, porque uma razão que ali está subjacente é uma hectare que serve 40 mil habitantes, o caudal do rio não tem capacidade de absorção. E o que tu vais lá ver hoje e daqui a 365 dias é exatamente a mesma coisa. A água, mesmo com o tratamento terciário, vai sair sempre com aquela coloração.
E com o cheiro?
Só que tu não tens rio suficiente.
E com aquele cheiro?
Sabes qual é a cor da hectare de Estarreja? Em alto mar?
Castanha.
Não, eu estou a dizer que podia ser um tema.
O Paulo está a dar pela negativa aquilo
estou
que acha.
Uma nota final.
Uma nota final.
Mas eu já não estou a debater com ninguém. Até a Costa debater connosco.
Não achas que se podia.
Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, nota
eu,
final.
Eu agora faria, aproveitava até este assunto para fazer aqui uma nota final. Eu penso que nós, hoje, em particular, o Antero, estava extremamente.
2017 promete.
2017. Eu acho que pronto, devíamos de ponderar bem este início de ano, até porque começou assim um bocado acedo. Pá, nós temos que dar a vez uns aos outros. E temos que saber respeitar um bocadinho.
Houve respeito, Paulo, houve respeito. Houve respeito.
Não, há sempre respeito. Houve aqui muita paixão.
Que se faz,
mas temos
também,
que respeitar um bocadinho. Deixar é cada um, bem ou mal, com baboseiras ou sem baboseiras, no seu tempo próprio, deixá-los falar.
Margarida Gris, notas finais.
Duas notas finais. E começava para a primeira. De facto, eu acho que aqui é importante, para que o debate seja profícuo, que haja aqui, se calhar, mais alguma orientação, no sentido de que não haja atropelos. A orientação do Nelson. Pela positiva e simultaneamente negativa, que é a morte de Mário Soares. A morte de Mário Soares, porque, pronto, eu ouvi de uma palavra fantástica acerca dele. Ele foi, por um lado, o farol e, por outro, o porto de abrigo da liberdade. Como todo ser humano, nunca faz tudo perfeito, mas fez muita coisa boa. Ainda hoje ouvi muita barbaridade acerca daquilo que foi a história de um homem que, rico, prescindiu do seu conforto e, em nome de valores, que sujeitou-se a ser preso pelo menos 3 vezes e até ser deportado. Podia estar no seu conforto, tranquilamente, e não lutar por essas convicções de que hoje todos nós aqui, os 4, os 5, estamos a desfrutar, que é livremente, com mais ou menos confronto, com pontos de vista mais ou menos radicalizados, termos a liberdade de estarmos aqui todos sem corrermos o risco de pensarmos que ali fora vai estar alguém que nos vai prender porque temos aqui um delito de opinião. Felizmente, há homens como o Mário Soares, outros também houve, certamente, mas Mário Soares foi um desses que teve a esse nível uma vida muito riquíssima e era um homem que tinha uma paixão pela política. Eu gosto da política, porque encaro que a política é tratar do povo, trabalhar em prol da comunidade, e política é povo, povo é cidade, e portanto eu também acho que é algo nobre. Pena é que esteja tão mal conotado, e isso é muito mal, porque é altamente corrosivo para a democracia, porque se o povo se afastar põe em crise qualquer democracia. E basta nós vermos que nas últimas eleições autárquicas, só a título de exemplo, em cerca de 126 mil eleitores, mais de 56 mil se abstiveram, o que de facto denota muito acerca do afastamento que começa a haver cada vez maior, infelizmente, das pessoas em relação à política, e isso é mau. E portanto aqui Mário Soares teve esse papel altamente relevante. Mas ele, por um lado, dada a natureza daquilo que é o ser humano e a nossa vida, ao morrer imortaliza-se com aquilo que deixou aqui, o seu legado. E portanto, a esse nível é algo de bom, que deixou de facto toda uma história, que mesmo em relação àquilo que ele fez de mal, nomeadamente no que respeita à descolonização, muito se ouviu, mas eu penso que a história vai se encarregar de clarificar, porque faz-me lembrar aquela pessoa que tem um prato que está esquinado, que eu recordo que quase sempre quem o parte é o desgraçado que tem o azar de ele já estar esquinado, mas partiu na mão, foi quem partiu o prato, e na verdade às vezes ele já estava todo, ele era só mais um toque e aquilo partia, mas o último que quebrou na mão é aquele que é considerado o culpado por todo um processo que vinha já de muito longe, e a história há de fazer justiça. Pela negativa, aqui uma questão que também foi a questão da tarde de viagem. Eu, na sexta-feira passada, só para ser muito resumida, tive uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, em Lisboa, lá no Ministério do Ambiente, onde levei algumas preocupações, também tive com a Sra. Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para ir procurar soluções de muitas das coisas que encontro aqui no território, no sentido de vir a ser realizada, sendo eleita, à Câmara Municipal. Porque este trabalho que estou a fazer no terreno, depois procuro encaminhar soluções, ver que caminhos é que conseguimos encontrar para o futuro do nosso concelho. E uma das coisas que discutimos foi a questão ambiental, e concretamente também a tarde de Fiange. E porquê? E devo dizer que para mim ficou muito claro no sábado, em mais uma ida lá, tanto o testemunho e a preocupação que manifestou o Sr. Ministro, foi no sentido de facto tentar perceber o que é que se passa para levar a parar, aquele, a estancar, aquela sistemática descarga que acontece, que vem através da ETAR. E no sábado voltei a estar lá, continua, aquilo é sucessivo, é sistemático, e há uma coisa que para mim neste momento é clara, é que eu já estive nas outras etares, andei a ver outras etares, e o pequeno que está em casa não sabe, provavelmente, que aquilo é uma matéria orgânica que faz a depuração, faz o tratamento daqueles efluentes que entram lá e depois saem, supostamente, em condições do sistema público os receber. E o que é que para mim é muito claro, é a tarde de Fiães, e ouvindo testemunho de muitas pessoas e procurando averiguar o que se passava e procurando informação a outros níveis, há falta de investimento naquela etar. A Câmara Municipal tem que exigir à Indaqua que faça o investimento lá, porque ela não está dimensionada em termos de capacidade e em termos do tipo de efluente que lá entra, para fazer as duas coisas. São as duas coisas, a questão da quantidade e a questão do tipo de efluentes, e isso implica investimento. A Câmara Municipal tem que exigir à Indaqua, isso para mim está claro neste momento, a Câmara Municipal tem que exigir à Indaqua que faça os investimentos que têm que ser feitos.